Eu quero agora falar com você em Lucas capítulo 1, verso 26 até o verso 38. Vou ministrar no seguinte tema, novamente, o anúncio de um grande milagre. Lucas 1, verso 26 ao 38. Estou utilizando a versão RA, Revista Atualizada, e eu creio que existe algo da parte do Senhor para nos alcançar por meio do conteúdo dessa mensagem. Amém? Lucas 1, verso 26 ao 38. Diz a palavra do Senhor Deus: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Verso 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, verso 34, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de uma porção das Escrituras, queridos, que todos nós conhecemos. Todos nós já ouvimos falar sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria acerca da concepção virginal, acerca do que aconteceria com ela ao se tornar mãe do glorioso Redentor e como tudo isso iria suceder. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos dessa história. Mas eu quero chamar sua atenção para alguns pontos aqui que irão acrescentar no nosso avanço na obra do Senhor e naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para você quem é o mensageiro. O texto é claro: no sexto mês, foi o anjo Gabriel. Quem é o mensageiro? Diga, Gabriel. Por que é importante eu compreender quem é o mensageiro? Porque Gabriel, o anjo Gabriel, já esteve envolvido em outras mensagens, em outras profecias relacionadas ao Messias. Por exemplo, foi Gabriel que falou a Daniel, no capítulo 9 do profeta Daniel, a partir do verso 24 ao 27, foi Gabriel que disse que o Messias chegaria e o Messias seria morto. Amém, queridos? Foi Gabriel que disse, queridos, a Zacarias, o pai de João, o Batista, acerca do nascimento de João Batista, que prepararia o caminho do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Possivelmente foi Gabriel que falou também com José em sonho que ele deveria receber Maria como sua esposa, porque o que nela era gerado era do Espírito Santo. Então o anjo Gabriel estava envolvido em outras mensagens relacionadas ao Messias. Esse é um ponto importante para a gente meditar também. O segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês, queridos, é o fator geográfico. O anjo Gabriel, ele foi enviado da parte de Deus a uma posição geográfica. Que posição é essa? Olha aí o verso 26. Qual é o nome da cidade? Nazaré. Amém, queridos? O anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a um lugar chamado Nazaré. Diga comigo, Nazaré. Queridos, Nazaré era um vilarejo, um lugar insignificante, um lugar sem estima, sem honra. As pessoas não reconheciam, não honravam, não consideravam Nazaré. Para você ter uma ideia disso, isso fica evidente nas Escrituras, quando nós lemos, queridos, Natanael, no Evangelho de João, dizendo assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Filipe diz: vem e vede. Ele perguntou isso após Filipe dizer que havia encontrado o Messias, aquele de quem os profetas haviam falado. Então Natanael fala assim: ora, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe devolve dizendo: venha e veja. Então Nazaré, queridos, era uma posição geográfica desprezível, sem honra, sem consideração, sem estima. E por que isso é importante eu compreender? Porque Deus é especialista em se utilizar dos locais menos prováveis para Ele realizar o sobrenatural. Das posições geográficas que as pessoas não valorizam, não dão honra, não dão estima, Deus se utiliza desses locais e manifesta a glória dEle. Portanto, de antemão, eu já quero falar algo para você: não importa de onde você veio, não importa onde você nasceu, não importa se você é do interior, não importa se você é da capital, não importa se você é do sítio, o que importa é se há um coração quebrantado diante de Deus, porque o Senhor encontra você no seu endereço. Aleluia! Deus, durante toda a história do cristianismo, queridos, Ele se utilizou de locais menos prováveis para Ele realizar o improvável, o sobrenatural. Dos lugares e posições desprezíveis, justamente desses lugares é que o nosso Deus faz coisas extraordinárias. Aleluia! Aleluia! Terceira verdade que nós podemos falar aqui: quem foi o alvo da mensagem de Gabriel? O texto diz: há uma virgem desposada com um homem da casa de José, chamado José, da casa de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria. Então esse anjo foi até essa posição geográfica, Nazaré, um lugar desprezível, falar a uma jovem virgem que estava dada em casamento, um tipo de noivado naquele tempo, dada em casamento a um homem chamado José. Porque é importante eu compreender isso, porque Maria, ela é um exemplo. Ela é um exemplo de obediência ao Senhor. Ela é um exemplo de serva do Senhor. Na Bíblia nós encontramos basicamente 10 títulos de Maria. Ela é chamada de obediente, ela é chamada de serva do Senhor, ela é chamada de Maria, a mãe do Senhor, ela é chamada de Maria, a virgem. Amém, queridos? Ela é chamada de cheia de graça ou agraciada, o Senhor era com ela. Então, queridos, nós precisamos considerar que esse anjo foi a essa posição geográfica, foi falar com Maria, e segundo a tradição, Maria, ela tinha entre 12 anos de idade e 16. Então, era alguém muito jovem, alguém que talvez ainda adolescente, que muitas pessoas não consideravam, não honravam, não acreditavam, mas Maria era obediente ao propósito de Deus. Mas Maria era a serva do Senhor. Mas Maria é um exemplo para nós de alguém que deixou tudo para ser obediente ao propósito do Senhor. Eu estou falando isso e eu só peço que você não me entenda mal. Mas talvez, por causa de um preconceito contra a Igreja Católica, muitos de nós, cristãos protestantes, cristãos evangélicos, nós desprezamos a honra e a estima e a obediência de Maria, a mãe do Senhor. Nós honramos Paulo, nós honramos Timóteo, nós honramos os homens e mulheres de Deus de toda a trajetória da Bíblia, mas muitas vezes nós desprezamos a mãe do Senhor, nós desprezamos Maria. Uma vez eu ouvi de um irmão pregador dizer assim: Maria está queimando no inferno. E eu disse: por qual razão Maria estaria queimando no inferno? Ele disse: porque as pessoas adoram ela. Aí eu devolvi dizendo: então quer dizer que se alguém me adorar, eu vou para o inferno? Era para a pessoa que está adorando ir, não quem é alvo da adoração. Então isso não tem base bíblica, queridos. Maria esteve com o Senhor Jesus nos momentos mais difíceis da vida dele. Ela esteve com ele no nascimento. Ela esteve com ele, queridos, no desenvolvimento da vida ministerial dele. Ela esteve com ele quando todos o abandonaram. quando seus discípulos o abandonaram, quando seus irmãos o abandonaram, quando seu próprio pai o abandonou por causa dos nossos pecados lá na cruz, Maria estava aos pés da cruz. Como eu vou desprezar a mãe do Senhor? Como eu vou desprezar aquela que trouxe a luz do mundo? Aquela que deu a luz que iluminou o mundo. Aleluia! Eu não posso desprezar. Eu não vou atribuir a mesma honra que eu atribuo a Jesus, mas eu não vou deixar de reconhecer a obediência e a fidelidade de Maria e tê-la como um exemplo para a minha vida de alguém que deixou tudo para cumprir o propósito do Senhor. Amém, queridos? Então, esse anjo foi até Maria, a mãe do Senhor. Um outro ponto aqui. Olha, observa comigo o verso 28. Capítulo 1 de Lucas, verso 28. Olha a saudação do anjo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Duas coisas, Maria, se alegre. O Senhor é contigo. Você é favorecida. O que quer dizer isso? Maria, você é alvo da graça do Senhor. Você é alvo do poder de Deus. Do poder gerador da vida. Você é alvo da graça de Deus. Você deve se alegrar. O Senhor é contigo. Aleluia. Essa saudação do anjo fez Maria ficar perturbada. Olha o verso 29, diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Maria questionou dentro de si: o que significa tudo isso? Por que o anjo está me chamando de agraciada? Por que o anjo está falando que o Senhor é comigo? Por que o anjo está falando que eu devo me alegrar? E então, o verso 30 nos dá a resposta. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Uau! Aleluia! Quantos aqui querem achar graça diante de Deus? Levanta a sua mão. Agora vamos ver se você vai continuar querendo achar graça. Todas as pessoas, sem exceção, nas Escrituras, que essa frase foi pronunciada para essa pessoa, achaste graça diante de Deus, o que se segue foi um anúncio de uma grande responsabilidade. Quantos agora querem achar graça diante de Deus? Levanta a sua mão. Quatro pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós queremos achar graça diante de Deus, mas nós não queremos a responsabilidade que essa graça vai nos dar. Eu vou te lembrar algumas coisas que talvez você não esteja lembrado. Quem lembra que Noé achou graça diante de Deus? Diz a Bíblia que Deus procurou um homem justo e encontrou Noé e sua família. E diz a Bíblia, e Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que aconteceu depois de Deus dizer isso? Deus disse: Noé, faça-me uma arca para a preservação das vidas. Todas as vezes que você for alvo da graça de Deus, em seguida ele vai confiar algo grande nas suas mãos. Aí alguém diz: mas como isso é possível? De que forma eu posso acreditar nessas coisas? É porque, queridos, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem para realizarmos, nós só iremos fazer com a graça dEle. A graça de Deus não é só o favor imerecido. A graça de Deus é a habilidade de Deus. É o poder de Deus nos habilitando a fazer coisas que naturalmente a gente não faria. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, a graça de Deus te alcançando. Eu quero declarar sobre a sua vida que está em casa acompanhando essa mensagem, a graça de Deus te alcançando. Sobre vocês, a graça de Deus te alcançando. E então o Senhor te habilitando a fazer coisas que naturalmente você não faria. Como será isso? Será por meio da graça de Deus. Aleluia. Como eu disse, após o anúncio de que ela tinha achado graça, agora é transferida uma grande responsabilidade. Leia comigo o verso 31. Eis que, o verso 30, achaste graça. Verso 31, responsabilidade. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Só para um pouco aí para eu comentar algo aqui. Só uma notinha de rodapé, guarda isso. Lembrem que o anjo disse, que o texto diz, Lucas registrou isso, que o anjo foi até uma virgem chamada Maria. Então, o anjo anunciou que ela era virgem. Amém, queridos? Lucas registrou isso. E agora o anjo está dizendo assim, você vai ser mãe. Então, o anjo anuncia algo impossível para uma virgem. Aleluia. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso, amém, queridos? Isso é maravilhoso. Verso 31 ainda. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora ele começa a dizer quem seria esse filho. Ele será grande. Oh, aleluia. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eu imagino a mentalidade de Maria escutando tudo isso. Não, só um minuto. Espera aí. Quer dizer que além de ser mãe sendo virgem, eu vou ser mãe de alguém que é rei? Olha aí. Ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai. Então ele é rei. Amém, gente? O texto continua. Verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Olha, presta atenção, Maria. Você vai dar à luz, você vai conceber, não apenas um filho natural. Não somente um filho. Você vai conceber o Filho de Deus, que é rei. E um detalhe, é rei eterno. Olha aí, ele reinará para quanto tempo? Para sempre. Meu Deus. Como se não bastasse, Maria faz a pergunta que todos nós estamos fazendo aqui e fazemos a nossa trajetória como filhos de Deus. Tudo bem, estou parafraseando. Tudo bem, eu ouvi tudo isso que Deus tem para a minha vida. Legal. Muito bom compreender que Deus tem planos e propósitos para a minha vida. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer. Só uma pergunta. Como será isso? Visto que eu não tenho relação com homem algum. Olha o verso 34. Olha aí. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, a pergunta de Maria é uma pergunta real. Havia uma impossibilidade, tudo bem, gente? Havia uma impossibilidade. E qual era a impossibilidade? Eu não tenho relação com homem algum. Era como se Maria estivesse dizendo assim, Gabriel, esqueceu que eu disse que sou virgem? Como é possível eu conceber sendo virgem? E aqui, queridos, essa pergunta é a pergunta que eu percebi no meu coração. Eu estava orando acerca desse culto de hoje, queridos. E no meu coração vieram muitas inclinações da parte do Senhor. E essa é a pergunta que muitas pessoas têm feito aqui. Ah, Deus tem planos para a minha vida. Deus tem algo para a minha casa, para a minha família. Deus me prometeu coisas extraordinárias, mas a pergunta é, como será isso? Como é possível? Como isso vai acontecer? Parece que está muito distante. A promessa é real, mas o início e o cumprimento ainda parece muito longe. A resposta, ela vai ser dividida em três formas, de três maneiras. Três respostas o anjo vai dar para Maria. Oh, aleluia. A partir do verso 35, ele abre o leque das respostas de como o impossível vai acontecer. Primeira resposta do anjo Gabriel. Respondeu-lhe, verso 35, o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Parafraseando, o anjo está dizendo assim, Maria, sabe como é possível? Porque vai ser coisa de Deus. Não é coisa de homem. Oh, aleluia. Naturalmente falando, não tem como isso acontecer. Mas quem disse que vai ser algo natural? disse que isso vai ser algo com participação de homem? Isso é coisa de Deus. Isso é obra de Deus. Só o próprio Deus poderia fazer isso. Ninguém mais. A biologia não atesta isso. A ciência não comprova isso. Como é possível uma mãe conceber sendo ainda virgem? É possível porque vai ser obra de Deus. É possível porque será coisa de Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo iria trabalhar em Maria. O Altíssimo ia fazer sombra nela. E então seria gerado nela aquele que é o Redentor dos filhos de Deus. E por que isso era necessário? Porque o nosso Redentor, ele precisava ser homem para nos substituir. Amém, queridos? E ele não podia descer lá do céu simplesmente, segundo a sua natureza divina, o Verbo divino, descer lá do céu e morrer. Não, isso é impossível. Mas se esse Verbo divino tomar para si a natureza humana, então ele está apto a morrer e substituir homens. Amém, queridos? E como Deus fez isso? Ele utilizou vias normais, vias naturais. Queridos, ele se tornou um de nós. Ele calçou as nossas sandálias. Ele comeu da nossa comida. Ele bebeu da nossa água. Ele esteve aqui entre nós. O infinito assumiu finitude. O Criador se fez criatura. O caminho se cansou. A verdade foi acusada de mentira. O amor foi odiado. Quem é esse? Esse é o nosso glorioso Redentor, queridos. Jesus Cristo, a fonte da vida, o autor da vida, o caminho, a verdade, a vida, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sustentador da igreja, o sustentador do universo, aquele que está aqui, aquele que é o seu Deus, que é o seu dono, que é aquele que te supre, aquele que te cura. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, está aqui no nosso meio. E Ele quer se manifestar gloriosamente. Aleluia! Glória a Deus! Como será possível? Será coisa de Deus, meu irmão. Será obra de Deus. Como é possível fazer tal viagem? Como é possível entrar em tal universidade? Como é possível entrar no ministério? Como é possível fazer tal coisa? Como é possível essa cura se manifestar? Como é possível? Será possível? Porque será obra de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Tudo aquilo que foi transmitido para você como impossível, tudo isso se prostrando diante do Evangelho. O impossível é colocado de joelho diante do Evangelho. Porque o Evangelho pega tudo aquilo que é dito de impossível e torna possível. Aleluia. Qual é o cenário ideal para um milagre? Quando tudo está dizendo que não vai acontecer. Quando todas as portas se fecham na terra, uma porta se abre nos céus. Quando tudo aqui dizendo assim, ó, está chegando a hora, está chegando o dia, e nada aconteceu. Quem disse que Deus está preso ao tempo? Quem disse? Nesses períodos de lockdown, queridos, lá na cidade que eu nasci, na cidade que eu moro, eu nasci em outra cidade, mas na cidade que eu moro, a gente ficou trancado, né, o período de pandemia ali muito no início, a gente ficou trancado um bom tempo, e surgiu no meu coração o desejo de dar uma oferta, e eu não tinha aquela semente para dar a oferta. Mas eu lembrei que a Bíblia fala que Deus é quem dá a semente para que a gente semeie. Ele dá semente ao semeador, diz a Bíblia. E ele dá o pão para o alimento. Amém, queridos? E simplesmente eu orei e eu disse, Senhor, obrigado pelo teu poder e pela tua graça e pela tua unção, Senhor. E eu falei publicamente em uma transmissão que eu fiz ao vivo nas redes sociais. Eu falei publicamente que ainda naquele dia eu iria fazer uma oferta para uma pessoa que está fora do país. Naturalmente falando, quanto eu tinha? Nada, 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 nada. Já eram que horas, Saulo? 23 horas e 40 minutos. E eu disse, ainda hoje, eu vou fazer uma oferta para alcançar a vida de pessoas. De alguém que eu queria ministrar, que eu queria fazer essa oferta. Terminei a live. 23 horas e 45. 23 horas e 47. Um irmão disse, Saulo, você tem Pix? Eu disse, tenho. Ele disse, segue aí uma oferta que Deus falou comigo para dar a você urgentemente, ainda hoje. 23 horas e 48, a oferta entrou na minha conta. 23 horas e 50, eu fiz a transferência para o irmão. Porque quando todas as portas estão fechadas na terra, uma porta se abre nos céus. Aí você vem falar de tempo, que está chegando a hora, que está chegando o dia e parece que nada aconteceu. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Aleluia. Meu Deus do céu. Eita Jesus, vamos lá. Aleluia. Nessa noite, queridos, eu quero declarar que pessoas que estão sofrendo com enfermidade aqui, elas serão curadas. Pessoas que receberam diagnósticos dizendo que seria impossível, você vai ver isso sendo retrocedido por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Segunda resposta do anjo Gabriel para Maria, como será possível? Verso 36 agora. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia um ser estéril. Uau! Sabe qual é a resposta do anjo aqui? Maria, na tua família já existe um testemunho de milagre. Oh, aleluia! Já tem 6 meses que alguém na tua casa experimentou um milagre, Maria. Deus é maravilhoso, queridos, para lidar com a gente. Porque o que é que o anjo está dizendo? Ó, vai ser obra de Deus e ele faz assim, ó, deixa eu só te lembrar algo. Já tem um milagre acontecendo. Pergunta é simples nessa noite. Você já provou de milagre ou na sua casa já teve algum milagre? Levanta a sua mão. O Deus que já fez, faz de novo. Faz outra vez. Faz novamente. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus que aqueles grandes testemunhos de milagres não ficarão apenas na sua história, não ficarão apenas no seu passado, não ficarão apenas, queridos, nos 10 anos que já se passaram, nos 5 anos que já se passaram, não! O Deus que já fez, faz novamente. O Deus que já fez, faz novamente. O Deus que já fez, faz novamente. Ele faz outra vez. Ele faz de novo! Aleluia! Meu Deus! O anjo está dizendo, Maria, fica tranquila, porque já está no sexto mês. Isabel, tua parenta, aquela que as pessoas diziam ser estéril, ela já está no sexto mês. Aleluia. Aleluia. Terceira resposta do anjo, verso 37. Sabe como será possível isso, Maria? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Deus te prometeu alguma coisa? Não há impossíveis. 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 Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Eu estava ministrando em um lugar, queridos. E alguém chegou até a mim e disse com uma criança, uma mãe chegou com uma criança e disse assim, ore pela minha filha, porque ela sofreu um acidente, ela caiu, uma criança de 6 anos de idade aproximadamente, e ela quebrou o braço, quebrou aqui o ombro, e o médico falou que ela precisava utilizar esse, ela estava com o braço com gesso e todo enfaixado também, E ela precisa, e o médico falou que ela deveria ficar 2 meses com aquilo dali. E que talvez, por causa da gravidade do acidente, ela ia sentir dores constantemente. E que isso ia ficar pelo resto da vida dela. Esse foi o relatório. Aí o vaso magro que vos fala, eu. Né? Você sabe que eu sou um vaso magro, amém? Aleluia. E então, eu estava ministrando escatologia, a doutrina das últimas coisas, que não tem nada a ver com cura, mas só fazer uma notinha de rodapé. Quem disse que Deus está limitado ao que eu prego? Amém? Ele opera o milagre independente do que eu pregar, amém, gente? Então eu estou pregando sobre o milagre, Deus pode trazer milagres em várias áreas. Amém? Deus pode trazer milagres financeiros, Deus pode trazer milagres de salvação na sua casa, na sua família. Então não fique limitado, amém? Eu estava ministrando sobre o fim dos tempos e então terminou a ministração, fui orar por cura. E então vieram algumas pessoas, receberam curas instantâneas e aí veio essa mulher. Só que eu lembrei que eu tinha dito, queridos, na minha ministração, que 10 pessoas receberiam curas instantâneas. Orei por umas 20 pessoas, 9 pessoas receberam curas instantâneas. Aí faltava uma pessoa só. E então eu fui orar por essa criança. E eu orei por ela e eu disse, em nome de Jesus, seja curada agora, o poder do Senhor está sobre a sua vida, cura se manifestando agora, em nome de Jesus. E tudo bem. E acabou a minha ministração. E ficou faltando um milagre instantâneo, uma cura instantânea. Mas então, queridos, a mãe chegou em casa. E a filha que reclamava bastante, lamentava de dores, ela disse que não estava doendo mais. E a mãe, queridos, derreteu aquele gesso, tirou o gesso do braço dela. E então tirou a faixa. E tirou tudo. E a mãe dela mandou uma foto dela com o braço levantado assim para mim. Ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei qual o relatório, eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que o Deus que já fez, Ele faz de novo. Eu sei que isso é obra de Deus. E eu sei que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ah, Saulo, mas é amanhã. Não importa. Mas amanhã eu tenho que cobrir um cheque. Mas amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Não importa. Uma mensagem, um telefonema, uma ligação, alguém lembra-se de você, alguém manda uma mensagem para você, alguém pede o teu contato, alguém fecha um negócio com você que você estava tentando fechar há um tempo e não tinha conseguido, e de repente você consegue fechar negócio de milhões. Oh, aleluia! Aleluia! Meu Deus! Vamos lá. Verso 38. Eu chamo isso de o espetáculo de obediência. Verso 38, aleluia. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O que eu quero te falar aqui, queridos, é que Maria aqui, ela demonstra um espetáculo de obediência. Sabe o que é que Maria renunciou aqui? Muitas pessoas pensam que ela renunciou apenas os planos dela naquele momento. Não. Maria renunciou, queridos, sua honra. Ela renunciou seu nome. Ela renunciou toda a sua trajetória. Sabe por quê? Porque anos depois, quando o Redentor já estava grande, conversando com as autoridades, Jesus falando que aquelas autoridades de Israel que estavam mentindo igual Satanás, que era o pai deles. Jesus fala, vocês têm por pai Satanás, porque ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando Jesus estava conversando com aquelas autoridades, as autoridades ainda duvidaram e zombaram de que Jesus teria nascido de uma virgem, a ponto deles falarem, nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de uma prostituta. Por que eu estou dizendo isso? É que a sua obediência ao propósito de Deus vai te custar um alto preço. Um preço, muitas vezes, de vergonha pública, de comentários na família, de desonra dentro de casa, de pessoas não considerando aquilo que Deus falou para você. Mas e daí? Esse é o preço que os cristãos pagam. por serem obedientes ao propósito de Deus. Sabe o que é o Evangelho? Não é só um anúncio de boas notícias. O Evangelho é um anúncio do fim dos meus planos, do fim dos meus propósitos, para que o plano perfeito se cumpra. Se eu cumpri o meu plano, só eu sou abençoado. Mas se eu cumpri o plano de Deus, nós somos abençoados. Maria foi obediente ao plano de Deus. E então o milagre nasceu. O milagre viveu e morreu naquela cruz. E o milagre ressuscitou ao terceiro dia. E por causa dessa obediência, você e eu somos alcançados. Eu devo lembrar daquilo que Maria fez? Sim, devemos lembrar. A própria Maria orou e cantou ao Senhor falando sobre isso. Olha comigo, por favor, rapidamente. Capítulo 1 ainda. Verso 46 e 47. E 48. 46 ao 48 do capítulo 1 de Lucas. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então, considerar Maria bem-aventurada é bíblico. Mais uma vez está se cumprindo o que Maria orou. As gerações me considerarão bem-aventurada. Amém, queridos? Ela foi bem-aventurada por cumprir o propósito de Deus, por ser fiel ao propósito de Deus. Eu quero declarar no poderoso nome de Jesus o Evangelho nessa noite te confrontando. O Evangelho dando fim aos seus planos, para que o plano perfeito se cumpra, para que o plano de Deus se cumpra, para que o plano extraordinário se realize na sua vida. Oh, queridos, eu escrevi algo sobre isso e eu quero falar para você. O Evangelho, ele dá fim aos nossos planos. O Evangelho, em última instância, ele acaba com o ordinário. Ele dá fim ao impossível, para que o extraordinário aconteça, para que o sobrenatural aconteça. Oh, aleluia! Aguarda aí um minutinho que eu quero ler isso aqui para vocês. Faltam 10 minutinhos ali, eu ainda tenho um tempinho, eu quero ler algo para vocês. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, que os planos de Deus sejam realizados nas nossas vidas. Aleluia! Isso vai te custar um alto preço. Mas quem disse que nós estamos aqui construindo algo para nós? Nós estamos aqui, queridos, para sermos obedientes ao propósito dele. Amém, queridos? Quero ler algo aqui rapidamente para você, só para que isso fique registrado aqui. Aleluia! O que é o Evangelho? Eu digo o seguinte, o Evangelho é um anúncio das boas notícias, das boas novas de salvação. Sim, é bem verdade que o Evangelho seja uma mensagem de boas notícias, mas o Evangelho é também um anúncio de uma grande catástrofe, o anúncio de uma grande destruição. O Evangelho é a invasão dos céus em busca de transformar a terra, redimir os homens e fazer cumprir o plano perfeito. O Evangelho, em última instância, acaba com os nossos planos, finda com os nossos sonhos, para se construir o plano ideal, o plano perfeito, o plano extraordinário. O Evangelho é o anúncio de uma grande tragédia, que dará fim aos nossos planos, sonhos e propósitos, a fim de se cumprir, de se construir uma nova história, um novo começo. O Evangelho é o grito do incomum silenciando o comum, do extraordinário dando fim ao ordinário, do sobrenatural humilhando o natural, da lógica se curvando à verdade. O Evangelho põe o impossível de joelhos. O Evangelho é a mensagem da cruz, é o poder de Deus que salva os perdidos, ressuscita os mortos e confunde os sábios. É loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós é o poder de Deus. Ah, Saulo, eu não acredito que o Evangelho destrói os nossos planos, não. Vamos lá. Saulo, qual era o plano? Autorização ele pediu da comunidade de Israel, das autoridades de Israel, para perseguir os cristãos em Damasco. Esse era o plano. Agora olha o Evangelho. Quando ele estava indo, Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Só uma pergunta, acabou com os planos dele. Quem és tu, Senhor? Ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Resultado, ele foi salvo, alcançado e se tornou uma grande bênção. O Evangelho muda planos? Tudo bem, tem crente que antes de se converter, tinha marcado, ah, esse ano se tiver carnaval, se tiver São João, você vai ver que eu vou arrasar. Vou fazer tudo isso, porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aí o evangelho alcança, aí a pessoa morre. Porque não vai mais atrás do trio elétrico. Morre para o mundo e nasce para Cristo, amém? O evangelho acaba com os nossos planos, queridos, para que o plano dele se cumpra. Por fim, e o pessoal do louvor pode vir, imagine Maria, vamos parar para pensar nisso? Olha para cá e pensa nisso. Casamento agendado. Maria talvez já tinha conhecido a família de José, com certeza pela tradição. Maria já, talvez já tivesse pensado no seu vestido de noiva, nos seus móveis, na sua casa, nos seus filhos. Tudo arquitetado, tudo lícito. E eu quero dizer algo para você, por favor, não me entenda mal. Mas abandonar o que é ilícito é fácil. Eu quero ver você deixar aquilo que é lícito. Eu quero ver você abandonar aquilo que é certo, que não é pecado, para ser obediente ao plano de Deus. Casar é pecado, gente? Não. Maria deixou de casar? Não, não é isso. Mas houve alguma interrupção, que ela levou isso pelo resto da vida dela. Então, para pensar. Imagine se Deus destruísse os teus planos. Como assim? Para que o plano dele fosse realizado. Eu falo isso é literalmente para chocar você mesmo. É, eu quero te deixar desconfortável. Eu quero que você saia daqui nessa noite desconfortável, para que você entenda que o evangelho não te chama para um conforto. O evangelho te chama para uma renúncia. Você acha que os líderes não renunciam? Quantos pastores e lideranças que nós conhecemos que renunciam estar perto de sua família? Professores do Rema, itinerantes, líderes que renunciam viajar de férias. Muitas vezes, deixam de viajar. Eu não estou dizendo que você não pode ter férias, você pode, amém, gente? Mas que renunciam, por exemplo, o seu conforto. Que renunciam, por exemplo, a sua privacidade. Que renunciam, por exemplo, coisas lícitas. Como, por exemplo, se deitar às 10 horas e dormir. Mas renunciam isso, porque alguém está precisando. O que é isso, senão o evangelho interrompendo seus planos? Então não venha dizer que o evangelho não muda planos, não, que o evangelho muda planos. O evangelho confunde os sábios. Casamento agendado. Festa arquitetada. Talvez Maria já tinha convidado até pessoas. Talvez tudo já estava na agenda. De repente entra um anjo e acaba com os planos dela, dizendo assim: olha, você vai conceber sendo ainda virgem, e vai ser o poder do Espírito Santo. Isso atormentou tanto que o próprio José queria secretamente abandoná-la. Mas o anjo disse assim: não, 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 não abandone ela, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que Deus irá fazer, talvez muitas pessoas que estiverem perto de você, elas não vão entender. E talvez elas vão querer sair de perto de você, porque vão achar você maluco. Talvez essas pessoas vão dizer assim: olha, não vamos acreditar nisso, não vamos ficar perto. Fulano tá com umas histórias aí meio estranhas, tem umas coisas esquisitas aí, umas coisas que a gente não entende. Fica com o que Deus falou, porque o evangelho confunde os planos dos sábios, e o plano de Deus se realiza. Aleluia, aleluia, aleluia. No poderoso nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, o evangelho te alcançando, transformando você, transformando a sua casa, transformando os seus.